na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e você já sabe todo o resto. Temos uma pauta cheia de maravilha e horror, né? Num dia como hoje. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite, Reinaldo Azevedo.
Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Solta, Vólio Bene.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Tá ligado que não é fácil, né, mano?
Se liga aí.
É isso. Obviamente, nós vamos tratar aqui do assassinato doloso, obviamente doloso, do José Alberto Silveira Freitas, nas dependências do Carrefour, em Porto Alegre. Claro, e há quem negue que exista racismo no Brasil, né? Hoje, dia da consciência negra, que é, na verdade, uma homenagem ao Zumbi dos Palmares, o ano da morte, dia da morte do Zumbi dos Palmares, há 325 anos. Lembrando que a escravidão no Brasil começou em 1539, e, portanto, nós tivemos 481 anos de escravidão, e nós temos 132 anos da abolição total da escravatura. E, obviamente, os traços da escravidão continuam aí, embora existam os negacionistas, os estúpidos, né? Nós vamos tratar disso aqui hoje, obviamente, né? E do que há de horrível na história do Brasil, na formação do Brasil, né? Coisas que eu já discutia lá em meados da década de 80, quando eu dava aula para uma menininha chamada Marjorie Dulcini, que hoje é a diretora médica da Pfizer do Brasil. Né? Eu já discutia medicina com ela desde aqueles tempos. Mentira, claro. Verdade que foi minha aluna. Né? É a única parte da biografia dela que a gente que pode ter alguma mácula. Fora isso, só tem coisa boa.
A gente está restabelecendo o contato, viu, Reinaldo? Porque estava meio instável. Contato.
Tá bom. Então nós vamos... Tá instável,
é? Conexão um pouco.
Nós vamos entrevistar aqui, tão logo a gente restabeleça o contato, a doutora Marjorie Dulcini, que é a diretora médica da Pfizer do Brasil. A Pfizer, que é a Pfizer BioNTech, né, a primeira vacina que tem testada a sua eficiência já na fase 3. Outras tantas caminham para isso, e nós vamos querer saber detalhes disso com a doutora Marjorie, saber quando chega ao Brasil, enfim, essas coisas todas que a gente precisa saber. Vamos continuar, sim, vamos continuar com a nossa homenagem ao Cazuza, hoje o último dia, mas a primeira música eu resolvi substituir, porque o Brasil Brutal pede isso. Então, meninos, vamos dar sequência àquela que é a nossa pauta, então logo a gente restabelece o contato com a doutora Marjorie, a gente interrompe, depois a gente volta ao tema, porque, enfim, a Marjorie tem ali também uma rotina que ela precisa cuidar.
Combinado.
Vamos lá, vamos pro... Deixa a maravilha para daqui a pouco, vamos pro horror, vai lá.
Vamos lá, Reinaldo. Ontem, na véspera do Dia da Consciência Negra, um homem negro foi morto ao ser espancado em frente a uma unidade do supermercado Carrefour na Zona Norte de Porto Alegre. A vítima foi identificada como João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Segundo as informações iniciais, o cliente teria discutido com alguém dentro do mercado e depois disso foi agredido até a morte na porta do estabelecimento. Os dois agressores são seguranças e foram presos em flagrante. Um deles é policial militar temporário. A gente separou um trechinho do vídeo que a gente vai colocar na sequência para vocês. São imagens bem fortes e quem está acompanhando pode ver essas imagens.
E só uma coisa, eu não gosto de botar esse tipo de imagem, mas chega. É preciso que as pessoas vejam. É preciso que as pessoas vejam. É preciso que se saiba que isso acontece no Brasil. E ali, aconteceu, está sendo filmado, por isso está sendo mostrado. Mas acontece quando ninguém está filmando também. Ah, é ocasional, é excepcional. Não é. Nós temos uma vasta pesquisa aí para demonstrar que não é. Não obstante, autoridades brasileiras ainda vêm a público para dizer: ó, não existe racismo no Brasil. Eu já morei nos Estados Unidos. Lá existe. É verdade, os Estados Unidos existe, existe sim, e nós vimos. Mas aquele país já elegeu um presidente negro. Aquele país vai ter agora uma vice-presidente negra. E asiática. Né? E aqui nós temos os índices que nós temos, que nós vamos ver daqui a pouco. Então é preciso que se veja isso sim. É preciso que se fique muito marcado. Isso acontece no Brasil. Vai.
Após esse caso vir à tona, o Carrefour diz que...
Não, mas cadê o vídeo?
O vídeo? O vídeo está agora nas nossas lives, tanto no YouTube, no Twitter, no Facebook, você pode...
Vocês tiraram o som, não era para tirar, não. Tinha que deixar o cara gritando. Tinha que deixar o cara gritando. É o grito que ensurdece os idiotas. É o grito que ensurdece os imbecis. Com pessoa dizendo que vai chamar a polícia. E gente filmando. Mas não está filmando para denunciar, não. Acabou saindo. Tem uma moça ali que fica ali filmando também. Tem um policial militar no meio envolvido. Esta folia de ter policiais militares atuando como seguranças privados. Aí sim. Carrefour?
Aí sim, o supermercado, a rede de supermercado se manifestou, diz que rompeu o contrato com a empresa de segurança responsável pela contratação desses funcionários e prometeu fechar a loja por tempo indeterminado. Disse ainda em nota o Carrefour lamentar profundamente o caso, que classificou como brutal e salientou que iniciou uma rigorosa apuração interna.
Os senhores parlamentares com vergonha na cara têm de apresentar imediatamente uma proposta no Congresso, um projeto de lei no Congresso, que responsabiliza as empresas que têm que franqueiam acesso ao público, que prestam um serviço ao público indistinto, têm de responder civil e criminalmente por agressões que pessoas venham a sofrer nas suas dependências. Porque agora é o seguinte, ah não, nós terceirizamos a segurança, nós não temos nada com isso. Tem com isso sim, tem de passar a ter. Ah, você está contra a contratação de terceirizados? Não, não estou. Pode ter, desde que você responda por isso. Civil e criminalmente. Sabe por quê? Porque você não está contratando apenas uma empresa de segurança para fazer a segurança patrimonial. para impedir que bandidos, agressores... Não, você está fazendo a segurança do público. Um cliente foi assassinado. Assassinato, com dolo. Porque há pessoas advertindo que a pessoa vai morrer. E eles matam. Dois jovens fortes, brancos. Sim, poderiam ser negros. Porque muitas vezes negros são contratados como segurança para matar negros até. O racismo tem várias faces. Eu já disse, um país que passou 481 anos com escravidão não ia se livrar tão fácil desta mácula maldita com 132 anos de abolição completa da escravidão. Aliás, um gênio do pensamento brasileiro, o grande abolicionista Joaquim Nabuco, eu escrevi um texto,
momento,
está lá no meu blog agora, num texto, na sua biografia, autobiografia, chamada Minha Formação, tem um texto espetacular, né, dentro das coisas espetaculares que ele escreveu, né, e está lá: a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país e foi a que ele guardou. Ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, como seus mitos, suas lendas, seus encantamentos. Insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. Aliás, escrevia como um Deus, não é? E ele próprio depois relata que ele foi alimentado, como ele disse, pelo leite negro. Porque a sua família era dona de escravos. Aí você diz, bom, mas isso passou um candidato à prefeitura durante a campanha, Celso Russomanno, para evidenciar que não é racista, disse, eu tive uma ama de leite negra. Como eu poderia ser racista? Quando você tem o Joaquim Nabuco, um abolicionista, lembrando que ele próprio foi criado no ambiente e no seio do racismo. Este racismo que ganhou a fama de ser um racismo cordial. Não, o racismo brasileiro se esforça para ter um lado cordial, mas ele é cruel e brutal como qualquer racismo.
Reinaldo, a gente tem o áudio aqui desse vídeo tenebroso, enfim.
É? Põe, tem que ter áudio. E nada contém a fúria assassina. É claro que tem um componente pessoal aí, de quem mata sem pudor. Mas tem mais do que isso. É preciso saber quem está sendo espancado e morto. É um negro. Poderia ser um branco? Até poderia, mas dificilmente seria. Matar a carne preta parece mais óbvio, né? Parece mais normal, parece mais comum. Afinal, como disse uma autoridade, hoje não somos racistas. O Brasil não é racista. É asqueroso. Bom, podemos interromper a qualquer momento quando restabelecido o contato com a Marjorie, tá? Se conseguirmos. O governo gaúcho.
A morte brutal de João Alberto Silveira Freitas levou o governo gaúcho a antecipar o lançamento da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância no Estado, Reinaldo. A informação foi dada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Falando à imprensa, o governador disse que o caso terá uma apuração rigorosa. Sobre o envolvimento de um policial militar temporário na morte de João Alberto, comandante da Brigada Militar, Coronel Rodrigo Mor, afirmou que ele deverá ser demitido e vai responder civilmente pelo crime.
Bom, responder civilmente na esfera da polícia, então, né? Porque ele vai responder criminalmente, porque foi um assassinato doloso. Ele pode não estar diretamente envolvido, ou não interessa, é preciso verificar a participação de cada um no assassinato. Acontecido, curiosamente, às vésperas do Dia da Consciência Negra. E aí vai outra canalice que eu estou cansado de ouvir. Esta imbecilidade militante, esta canalha ignorante, asquerosa, vagabunda, michuruca. Ai, por que que não tem o Dia da Consciência Branca? Porque você é um imbecil ao fazer esta pergunta. Aliás, se você é do tipo que faz essa pergunta, vá embora deste programa. Tem coisa para você nesse horário. Tão racista quanto você, tão imbecil quanto você, tão idiota quanto você. Vai procurar o seu próprio espelho. Não tem o Dia da Consciência Branca, porque brancos no Brasil não são discriminados. É simples assim. Ah, mas e um branco pobre? A pobreza é discriminada. Mas ainda é mais fácil ser um branco pobre do que ser um preto pobre. Porque o racismo é transversal. Ele atravessa todas as camadas. Ele de tal sorte existe que para provar que não existe, então dizemos, mas como? Olha aí o amor que o Brasil tem pelo Pelé. Mas espera aí. Não é que o Pelé é um negro excepcional. O Pelé é um humano excepcional. E ocorreu de ser negro. Ou alguém conhece outro que na sua especialidade faça o que ele faz, ou o que ele fez. Então, se admitem os negros nas altas rodas, desde que ele seja excepcional. Ou então procure nos restaurantes da elite quantos negros estão lá. Ou procure nas escolas das elites quantos negros estão lá. Aí quando o Magazine Luiza fez o correto trabalho que fez de voltar o estágio para um grupo de negros, porque descobriu que tinha a população de negros trabalhando, era correspondente à população brasileira, considerando aí negros e mestiços, né? Os negros, em torno de 51%, 52%, mas os cargos de direção eram apenas 16%. E aí então falou, não, nós teremos uma atividade para os negros. Aí virou um Deus nos acuda. Com a canalha asquerosa de novo, dizendo que se estava praticando racismo às avessas. Sabe quando haverá racismo às avessas no Brasil? No dia em que alguém apanhar só para ser branco. Ah, eu quero isso? Obviamente não. Eu quero que ninguém apanhe por ser quem é. Apanhar porque é preto, apanhar porque é gay, apanhar porque é mulher. Não é? Nada da margem ainda?
Não, a conexão ainda está muito ruim. O Augusto está lá tentando consertar.
Puxa vida. Bom, não conseguindo hoje, né? Porque agora nós vamos ter que... Eu preciso começar a planejar o programa para a gente não ficar com um buraco ou deixar de dar coisas. Vamos dar mais um tempo, até 6h30. Eu peço publicamente desculpas para a Marjorie Dutini. Se não der, a gente faz a entrevista na segunda-feira. tá? Para que a gente possa estruturar o programa, senão ele acaba ficando desconjuntado, né? Isso aqui é uma interesa, né? O vice-presidente Hamilton Mourão, ele durante a campanha andou falando coisas estranhas sobre racismo, levou a devida repreensão, e ele próprio, que branco não é, né? Eu entendo que um vice-presidente não queira, tenha receio de extremar conflitos raciais ou coisa assim, né? Eu entendo que, sendo um general, ele tenha um compromisso com a unidade do país. Agora, senhor general, não se permita o ridículo, porque aí fica ruim. Não se permita negar aquilo que é óbvio. Porque o senhor vai ver daqui a pouco, os números desmoralizam a sua fala. Edulcorar a realidade não muda a realidade. Entende? O que foi que ele falou?
A Marjorie tá ok, viu, Reinaldo? Que a gente siga.
Mas agora só vamos dar a fala, tá, vamos dar a fala do Mourão.
General Hamilton Mourão afirmou que não existe racismo no Brasil ao ser questionado sobre a morte de Beto Freitas, o apelido de João Alberto Silveira Freitas. Diz que lamenta o caso e falou que a discussão sobre racismo no Brasil foi importada. Aspas para o vice-presidente. Digo com toda a tranquilidade para você, não existe racismo no Brasil. Digo isso porque já morei nos Estados Unidos. Aqui existe desigualdade, fruto de uma série de problemas.
O senhor está errado. O senhor está errado. O senhor precisa ler a bibliografia certa. E precisa se ater aos fatos. Não é? Nós vamos interromper. Nós vamos voltar a esse tema aí. Tem muita coisa ainda pela frente. Nós vamos voltar ao tema do horror, mas agora nós vamos falar um pouquinho de maravilha também, porque também a espécie humana é a mais larga da natureza, né? Nenhum bicho tem tal elasticidade, né? Nós temos, infelizmente, né? E temos também pessoas que fazem vacinas, que cuidam de vacinas. Temos pessoas como a Marjorie Dottini, que já está aí, né? Boa noite, querida, tudo bem?
Boa noite, Reinaldo. Tudo bem, você?
Eu chamo de querida porque conheço desde os 16 anos. Olha, era desse tamanho que assim. Uma das melhores alunas que eu tive. Era um espetáculo, né? E a moça agora é a diretora médica da Pfizer. O Reinaldo está querendo falar, nossa, foi minha aluna. É evidente que não é porque foi minha aluna, mas ué, se eu fui professor, eu conto. Todo orgulhoso, né? É isso.
Mas claro que contribuiu. Para mim, a formação, professora é professora, uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida.
Aí, pronto, aí, vocês que estão aí. Ah, turma do Dor de Cotovelo, pronto. Ela que falou. Marjorie, desculpa a brincadeira. Em primeiro lugar, eu sei que você pertence ao grupo, parabéns. Chegaram primeiro a comprovação da fase 3, da eficiência da fase 3 da vacina, da BioNTech Pfizer. Pfizer BioNTech, e nós agora temos uma curiosidade, ou várias. Saiu um comunicado da Pfizer dizendo que já há o pedido, né, de registro e, portanto, de autorização de aplicação da vacina. Estados Unidos, Austrália, Canadá, União Europeia, Reino Unido, e o Brasil, Marjorie, nós já se apresentou o pedido à Anvisa, como é que está isso?
Bom, de novo, boa noite, Reinaldo, um prazer estar aqui com vocês. Nós ainda não temos a data exata estabelecida para a submissão à Anvisa, mas nós já estamos nos preparando para isso. Nós estamos em contato com a agência já há alguns meses, e para entender, estabelecer qual será o melhor processo de submissão. Uma vez que, no Brasil, acho que é importante salientar que não está previsto em legislação um mecanismo de uso emergencial, diferente de outras agências ou diferente da FDA. E então, nós vamos, claro, fornecer todos os dados de eficácia, segurança e também de qualidade de fabricação, que são necessários o pedido de aprovação do registro no país. Então, a aprovação, claro, vai depender do quanto esses dados serão considerados aceitáveis pela Anvisa. Mas nós já estamos nos preparando para fazer essa submissão.
Muito bem, quer dizer que nós não temos aqui nenhum dispositivo para a vacinação emergencial.
É, esse mecanismo de uso emergencial, conforme, com esse nome, nós não temos. O que nós sabemos é que a Anvisa, há alguns meses, ela divulgou uma nota para todas as empresas que tinham interesse em registro de produtos para combate à Covid-19, o que eles chamam de submissão contínua, que é, em inglês chama Rolling Submission, que outros países também têm. E isso a Anvisa divulgou e as empresas estão trabalhando com essa possibilidade. É, mas claro que o diálogo aberto com a agência é muito importante para a gente entender exatamente como isso é feito, é uma novidade, isso não existia antes da pandemia, então é um mecanismo que foi estabelecido durante a pandemia, mas a Anvisa tem sido muito aberta, esse diálogo tem sido muito aberto, transparente e tem ajudado muito as empresas para se preparar para esse momento que nós chegamos agora.
Maravilha. Alexandre Bentivoglio, o nosso Voglio Bene. Qual é a sua curiosidade, Voglio Bene?
Tenho muitas. Doutora Marjorie, primeiro, boa noite. O comunicado da Pfizer afirma ainda que serão produzidas em todo o planeta 50 milhões de doses nesse ano, 1 bilhão e 300 milhões de doses no ano que vem. Diz também que a população de alto risco nos Estados Unidos começa a ser vacinada ainda nesse ano, como queria o presidente Donald Trump. E no Brasil, doutora Marjorie, quando a senhora acredita que a vacina da Pfizer e da BioNTech começa a ser aplicada? Pergunta de US$1 milhão.
Obrigada, Alexandre, pela pergunta. Boa noite. A Pfizer fez uma proposta para o governo brasileiro, em linha com acordos que nós já temos fechados com vários outros países, inclusive países na América Latina, como Peru, Chile, Costa Rica, países que já estabeleceram esses acordos, e com o Brasil, esse acordo, essa proposta feita permitiria vacinar alguns milhões de brasileiros no primeiro semestre, ou até no primeiro trimestre de 2021. Mas isso depende dessa negociação. E a empresa está trabalhando aí, claro, com o presidente da Pfizer Brasil, as áreas comerciais, trabalhando com essa proposta, junto com áreas jurídicas, e esse diálogo está avançando. E que nós temos otimismo de que a gente vai conseguir chegar a um acordo, porque, claro, isso é a premissa básica, quer dizer, depois da aprovação da Anvisa, que é o primeiro passo, porque sem a aprovação da Anvisa, nada é possível, mas logo após a aprovação da Anvisa, é importante que esse acordo seja feito para que a gente possa, então, fornecer a vacina no Brasil. Então, todos esses países citados, são até a última informação, são 30 países que já têm acordos com a empresa de fornecimento. Então, a empresa está se preparando, toda a questão logística, toda a questão de distribuição, de produção. Então, 1,3 bilhão de doses em 2021 pode parecer muito por um lado, mas não é. Nós estamos pensando no mundo, né? Então, primeiro, todas as vacinas, nós torcemos para que todas as vacinas funcionem e que a produção possa ser suficiente para atender a necessidade mundial. Mas esse planejamento é super importante, né? Porque para as empresas, a Pfizer, uma delas, poderem organizar essa distribuição, é extremamente importante.
E tem uma coisa que preciso dar um furo aqui em primeira mão, que é uma cláusula secreta desse acordo com o Brasil, que é os professores da Marjorie recebem vacina antes. Isso está lá, escrito.
E quem trabalha com o professor?
Não, aí não. Ai, não, ah. Porque aí, assim, mas como eu não vou estar passando doença mesmo para ninguém, entendeu? Então, aí vocês que se virem.
Ai, Reinaldo. Você me coloca numa situação.
Não, porque tem gente que acredita, né? Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Privilegiado, é. Ô, Japa, já que você entrou aí, Bob
Furruio. Essa decisão, Reinaldo, vai depender do Programa Nacional de Imunização. Não vai depender de mim, viu, professor?
Ô, presidente da Pfizer do Brasil, por favor, né? Faça o merchan de graça aqui depois de pisar. Ô, Bob Furruio, o que você quer perguntar para a doutora Marjorie?
Boa noite, doutora, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho duas dúvidas, Bob, nesse primeiro momento. A gente sabe, na imprensa, claro, a gente tem falado bastante disso, que são necessárias duas doses da vacina, né? Parece que praticamente todas serão duas doses. Minha primeira dúvida é a seguinte: qual é o intervalo entre a primeira e a segunda dose? E eu também pergunto para você, doutora, nessa rodada, o seguinte: o mundo inteiro está atrás, várias empresas de vários países e tal. É correto supor que não há capacidade mundial para produzir quase 16 bilhões de doses tão cedo em caso de uma vacinação universal?
É um pouco na linha do que eu comentei alguns minutos, né, Bob? É importante que todos esses desenvolvimentos deem certo. Claro que são escalas, quer dizer, nós estamos falando de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, quanto antes a gente conseguir vacinar um grande número de pessoas, melhor a gente consegue diminuir a transmissibilidade do vírus. E também tem o efeito da vacinação comunitária, que significa, as pessoas, mesmo que não tenham sido vacinadas, se você tem uma grande parcela da população vacinada, diminui tanto a circulação do vírus que você passa a ter de uma pandemia, uma epidemia, e aí você pode ter uma endemia, quer dizer, ou algo que seja sazonal. Então, toda vacinação é importante, mesmo que nesse momento não seja em quantidade suficiente para o mundo inteiro. Mas, de novo, é importante que todas deem certo. Nós realmente torcemos e tem muitas com grande capacidade de serem eficazes e serem seguras, e isso é o que todos têm que torcer e a ciência está caminhando para isso. Esperamos que realmente dê certo. E aí, voltando, você fez uma pergunta.
O intervalo
antes,
entre uma dose, desculpa, e outra, doutora.
Ah, o intervalo. Isso, entre uma dose e outra. Então, vamos lá. A eficácia da vacina que foi anunciada, de 95%, anteontem, né? Que foi anunciada, ela aconteceu já 7 dias após a segunda dose, ou 28 dias após a primeira dose. Então, nós estamos falando de um intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose, com uma imunização de 95% após 28 dias da primeira ou 7 dias da segunda dose.
Muito bom. Me informa o Dr. Marcelo Bronstein, que está ouvindo o programa, que a vacina da Janssen é dose única que está sendo desenvolvida.
Dose única. Sim, fase 3, exatamente. É a única até o momento que... Isso mesmo. É a única até o momento que está sendo estudada em dose única.
Muito bom. A vacina da Pfizer é testada aqui na Bahia, em São Paulo. Existe alguma coisa prevista de produção da vacina no Brasil ou por enquanto nada?
Não, Reinaldo, por enquanto não. A empresa, a Pfizer, as duas, né? A Pfizer e a BioNTech tomaram uma decisão com base na urgência e na rapidez que se precisava produzir a quantidade estabelecida, ou aqui buscamos ter até o final do ano 50 milhões e 1,3 bilhão ano que vem, e para assegurar que, sendo uma nova tecnologia, a gente conseguiria ter um controle de qualidade melhor. Então, o fato de ser uma tecnologia nova e a rapidez que demanda a própria situação da pandemia fez com que as empresas tomassem a decisão de, nesse momento, concentrar a produção nas nossas próprias plantas. Então, são 5 fábricas 100% dedicadas para a produção das vacinas. Mas isso é nesse momento, né? É momento de urgência, e nós consideramos que era melhor, mais estratégico, para controle da qualidade, que a gente ficasse, então, com a produção nas nossas fábricas. Mas isso pode mudar. Acho que, no médio prazo, isso deve voltar à discussão.
Eu sou pobre, mas eu tenho alguns amigos bilionários. Ô, gente, vamos juntar aí, vamos fazer um negócio aí, uma coisa aqui no Brasil, né? Pra fazer essa vacina logo aí, ó. Tá? Manda, depois dou o telefone da doutora Marjorie. Ô, Alexandre, você tá com alguma dúvida?
Sim. Doutora Marjorie, o comunicado da Pfizer aponta que a vacina tem que ser transportada em condições bastante específicas, né? É necessária uma temperatura de 80 graus negativos por um período de 15 dias, podendo haver até uma variação, mas com mínimo de menos 65 graus. Depois do descongelamento, tem que ficar entre 2 e 8 graus positivos por até 5 dias. Minha pergunta é: como garantir essas condições, ainda mais em um país tropical como é o caso do Brasil?
Alexandre, isso tem sido uma pergunta bastante frequente, inclusive nos nossos diálogos com o Ministério da Saúde, esse ponto tem sido bastante discutido. Claro que é um ponto de atenção, mas eu vou usar uma frase que o nosso presidente da Pfizer Brasil, Carlos Murilo, ele usou, que me parece muito adequada. Que a ciência ela tem avançado não somente no desenvolvimento da vacina, de uma vacina inovadora, mas também na parte logística, armazenamento, distribuição, essa tecnologia envolvida também nessas áreas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Pfizer tem uma equipe global 100% dedicada para essa logística, para garantir as condições de entrega ao longo de toda a cadeia. Então, desde a hora que sai das nossas cinco fábricas até a hora que chega no ponto de vacinação. Então, esse é um compromisso da empresa. Então, para isso, foi desenvolvida uma embalagem especial, uma caixa, com uma temperatura controlada, fácil de transportar, fácil de manipular, que utiliza o gelo seco para manter essas condições de armazenamento, que vão conseguir, então, manter a vacina a uma temperatura de menos 75 graus centígrados, com uma variação de mais ou menos 15 graus. E essa situação, essa condição de armazenamento, ela é mantida por 15 dias. Depois disso, retirada da caixa, essa vacina pode ficar em temperatura de refrigerador, 2 a 8 graus, por 5 dias. É desafiador, concordo, mas nós estamos confiantes de que essa é uma solução viável. E foi a mesma proposta feita para todos os países. Então, e outros países de clima tropical também tiveram essa preocupação e viram as condições da nossa proposta, dessa caixa, e consideraram aceitável. Então, essa é uma das partes desse diálogo que está acontecendo com o Ministério. Mas diria que nós estamos confiantes, sim, de que essa é uma solução viável.
Você viu o frio que está fazendo hoje em
A
São
Pfizer tem
Paulo?
uma experiência. Oi, desculpa,
Desculpa.
Reinaldo. Não, não,
Continue.
pode falar, por favor.
Não, 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 era uma bobagem.
Não, é uma reflexão que eu acho que a Pfizer ela é uma empresa que tem 68 anos de Brasil, quer dizer, quase 70 anos no país. Um mundo, 150 anos, um mundo, 130 anos de experiência com vacinas. E é uma experiência logística vasta, né? Então, também é um outro ponto importante de se ressaltar quando a gente pensa em soluções apresentadas por uma empresa que tem essa história e essa experiência em logística. Era isso.
É que eu estou dizendo que está tão frio em São Paulo que quase não vai ter nem. Pode retirar da caixa e deixar, não precisa nem botar na geladeira. Eu sei, gente, do aquecimento global, sei
Né?
de tudo. Eu só
Estamos aqui no
detesto.
dia 20 de
Só
novembro.
detesto. É, vai ter neve, inclusive, nesse Natal, não sei se você sabe.
Impressionante. Eu estou ouvindo
É.
falar.
Lembra a árvore de Natal com algodãozinho que eu não sabia quando criança porque tinha? Depois eu descobri. Então, vai ter. Esse ano vai ter. Ô, Bob, o que que você quer saber, Bob Spruance?
Ô, doutora, outras vacinas também estão em desenvolvimento, né? Já estão caminhando para a fase final de testes. A senhora já explicou aqui da outra vez, da outra entrevista que a senhora deu, mas acho que vale relembrar. Qual que é a particularidade, qual que é a diferença da vacina da Pfizer?
Sim, Bob. A vacina da Pfizer-BioNTech é uma vacina de RNA mensageiro. Então, é uma vacina que ela carrega instruções para que as células do nosso organismo produzam uma determinada proteína. Então, elas atuam introduzindo nas células do nosso organismo a sequência do RNA mensageiro, que tem a receita, né, essas instruções para que as nossas células produzam uma proteína do vírus, aquela tão famosa spike, que é aquela parte do vírus que fica na superfície que dá aquele aspecto de coroa. E se sabe que essa spike, essa proteína, ela é muito imunogênica, ela tem grande capacidade de estimular o nosso sistema imune. Então, a hipótese que agora está se comprovando é que essa proteína ela é produzida pelo nosso organismo, ela é uma proteína que não é nossa, ela tem a característica aí da spike, e aí o nosso organismo vai olhar para essa proteína e vai identificá-la como algo estranho. A partir desse momento, então, essa proteína ela é considerada um antígeno, que é isso, é algo que estimula o nosso sistema imune, e aí nós vamos produzir anticorpos contra essa proteína, contra esse antígeno. Então, uma vez que o nosso organismo entra em contato com o vírus real, a gente vai ter anticorpos e não vai desenvolver a doença. E qual é a grande diferença, além dessa, de toda essa tecnologia, dessa receita e desse mecanismo de estimular o nosso próprio organismo a produzir essa proteína, é que isso é feito de forma sintética. Então, RNA mensageiro ele é feito em laboratório, de forma sintética. Então, essa receita, essa sequência é feita sinteticamente. As outras vacinas, as mais conhecidas, as vacinas convencionais, por exemplo, de vírus inativado, vírus vivo atenuado, né, vírus enfraquecido, ou mesmo as vacinas que usam o adenovírus, que é um outro tipo de vírus que, modificado geneticamente, ele não vai produzir nenhuma doença, mas ele funciona como um transportador, por exemplo, do código genético do SARS-CoV-2. Tudo isso tem material biológico envolvido. Então, todas as outras vacinas têm material biológico. Isso demanda um tempo de crescimento, seja do adenovírus ou seja do próprio SARS-CoV-2, e demanda todo um ambiente controlado para essa estimulação, para que esse vírus seja que cresça, que essas cepas cresçam e que consiga, assim, então, produzir a vacina a partir desse material biológico. Então, demanda um tempo da própria natureza, né, do vírus, para que ele se, ele se reproduza, para que para que então seja fabricada a vacina. Então, o crescimento do vírus e tudo isso depende desse organismo biológico que tem o seu tempo. Então, essa é a grande diferença. Então, a vacina da Pfizer-BioNTech não tem material biológico envolvido nela.
Muito bem. E, Marge, olha, dá vontade de ficar a noite inteira falando disso aqui, porque a gente vai se enchendo de esperança, assim, né? Tá todo mundo querendo retomar a sua vida, né? É um anseio que todos temos.
Todos mas pra, estamos pra encerrar, todos juntos nessa.
Eu imagino. Para encerrar, uma pergunta. Nós vimos aqui a vacina da Janssen, uma dose, mas a maioria, duas doses, né? Já tem alguma coisa a respeito? Vamos lá, eu tomo uma dose da Pfizer, digamos, e posso tomar, todas liberadas, uma segunda dose da Coronavac. Ou não se sabe ainda se as duas doses devam ser da mesma vacina, que se acaba de dizer que a tecnologia a que recorre a Pfizer é diferente da tecnologia de outras vacinas. Essas duas doses poderão ser de vacinas distintas ou não há nada pensado a respeito?
Olha, Reinaldo, normalmente não é assim que são feitas as doses, ou isso não conheço nenhuma vacina que tenha essa possibilidade. Existe uma lógica, né? Quer dizer, a vacina em duas doses significa que é como um medicamento, né? De você, a dose completa ela é feita em duas tomadas, né? Entendi. Então, a vacina, é difícil a gente imaginar que você toma uma vacina que tem um mecanismo de ação, que tem uma forma de atuação numa primeira dose e vai tomar uma outra que vai estimular o teu organismo de uma outra forma. Então, tem também outros aspectos, por exemplo, do ponto de vista de farmacovigilância. Fica bem mais difícil da gente estabelecer, por exemplo, a segurança de uma vacina se você mistura as duas. Então, se eu tomo a primeira dose de uma e tomo a segunda dose de outra, como é que eu vou acompanhar possíveis efeitos colaterais que uma pessoa pode desenvolver? Mas isso não significa que isso seja impossível. Mas teria que ter um estudo, fase 3, teria que ter, então, realmente estabelecido, olha, vamos dar duas vacinas diferentes e vamos ver como se comporta. E aí a farmacovigilância ser feita de forma muito criteriosa para entender se um efeito colateral foi de uma ou se foi de outra, e para a gente poder monitorar, então, a segurança das pessoas.
Queridos ouvintes, internautas, veja a complexidade que isso tudo envolve, como a gente precisa ter ali competência, controle, ciência, rigidez, né? Envolvendo tudo isso, porque serão várias vacinas, né? Precisamos trabalhar isso direitinho. Marjorie Dutin, muito obrigado por ter aceitado mais essa entrevista para a gente. Espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Parabéns por estar envolvida nesse projeto. E ainda bem que a humanidade também produz coisas como vacina, como Pfizer, como Marjorie, né? A gente também tem maravilha, não tem só horror, não. Muito obrigado.
Obrigada, Reinaldo. Obrigada, obrigada pela oportunidade de novo e conta comigo.
Muito bem, obrigado. Obrigada, é isso aí, gente.
Um abraço.
Abraço. Valeu, Beni. Acho que vamos fazer o comercial e aí eu deixo por sua conta, você administra o tempo e vai contando aqui pro WhatsApp o que que acontece, tá bom?
É tranquilo. Isso. Vamos nessa.
Você pode imaginar que investir é complicado? Que ter um banco como o BTG Pactual Digital é para poucos. Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Baixe agora o app e faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare.
Começou o Esquenta Black Açaí. Muitos produtos por preços ainda mais baixos para você comprar mais, pagar menos e abastecer sua casa ou seu comércio. Não espere para economizar. Vem pro Esquenta Black Açaí. Muito mais economia. Aproveite. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra amor e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem.
Muito bem, nós estamos homenageando essa semana o Cazuza, né? Na primeira parte do bloco, tocamos outra música, por razões óbvias. Em 1985, no disco de estreia do Cazuza solo, tinha uma música em parceria com Lobão, tem uma música em parceria com Lobão, que é muito legal porque tem um pouco ali do daquele que decide marchar na contramão, né? Reivindicando o direito à individualidade absoluta. Solta, Vale Bem.
Nunca viram ninguém triste porque não me deixam em paz. As guerras são tão tristes e não tem nada demais. Me deixem bicho acuado por um inimigo imaginário, correndo atrás dos carros como um cachorro otário. Me deixem ataque equivocado por um falso alarme, quebrando objetos inúteis como quem leva uma tocada. Me deixem amolar e esmurrar a faca cega, cega da paixão e da artista eixo, mesmo cego o coração. Não escondam suas crianças, não. Nem chamem o síndico, nem chame a polícia, nem chamem o hospício, não.
Maravilhosa música, muito bom isso. Eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo. É claro que eu espero que as pessoas não causem mal nenhum nem a si mesmas, mas num ambiente em que essa fascistada vagabunda que anda por aí tentando se meter na vida dos outros, né, tentando dizer aquilo que você deve fazer, quem você deve ser, as escolhas que são as corretas, né, que vão cuidar das suas vidas, né, e deixem que as pessoas vivam a sua em paz. Continuamos ainda no tema vacina, etc e tal. Sim, voltaremos à questão do racismo quando a rede for reunida, né? O que nós temos aí?
O Ministério da Saúde, Reinaldo, prepara estratégias de vacinação para a Covid. Serão colocadas em prática assim que uma vacina for aprovada pela Anvisa. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o plano prevê duas campanhas de conscientização sobre a importância da vacina. O problema, Reinaldo, é que a gente não sabe se o presidente Jair Bolsonaro foi informado disso.
Porque ele pode ficar chateado, né? A última vez ele andou fazendo profissão de fé contra a vacina, né? E nós vimos a entrevista há pouco com a doutora Marjorie Dottini. A coisa não é simples assim, porque nós teremos várias vacinas, nenhuma vacina conseguirá. Nós não teremos uma única vacina em quantidade suficiente para fazer a imunização necessária, né? A vacina da Janssen é uma dose, a maioria são duas. Provavelmente há que se tomar as duas doses da mesma vacina. Será uma coisa muito complexa administrar isso. Isso não é a morte está falando, sou eu, né? E com esse Ministério da Saúde a gente fica um pouco assustado, não é mesmo? Ah, e o que tem de reuniões aí?
Como é tem
que
é o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, diz que o governo conclui hoje uma rodada de reuniões com representantes de 5 desenvolvedoras de vacinas contra a Covid, são elas Pfizer, BioNTech, Janssen, que você falou agora há pouco, Instituto de Pesquisa Gamaleya da Rússia, Moderna dos Estados Unidos, Covaxin da Índia e, segundo Elcio Franco, há grandes chances de futuras aquisições.
Eu espero que sim, até porque o item 9, para a gente encerrar o bloco, a coisa não anda bem, né?
A pandemia continua avançando no Brasil, Reinaldo. 6 capitais já têm, de novo, mais de 80% de lotação das UTIs específicas para o coronavírus. São 87% dos leitos de UTI ocupados em Florianópolis, 85% em Porto Alegre e 82% em Curitiba. No Sudeste, região metropolitana de Vitória é a mais lotada. 87% das UTIs de Covid estão com pacientes. Manaus, na região Norte, tem 82% e Macapá chegou a 80% dos leitos ocupados.
É isso. Juízo, né, gente? É isso aí, vale bem.
É possível obter bons retornos em investimentos sem precisar apostar tudo na bolsa? Sim, conheça a Money Money Invest. Rendimentos superiores a 500% do CDI. Saiba mais em moneymoneyinvest.com.br.
A construtora Patriani não para de inovar e está lançando mais um super prédio no ABC, o Áurea Patriani. Localizado a apenas 3 quadras da Rua das Figueiras, pertinho do bairro Jardim, o Áurea é perfeito para sua família. Com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com 80 a 96 metros, o Áurea Patriani tem a medida certa do seu sonho. Você vai amar. Conheça a construtora Patriani e descubra por que ela está escrevendo uma nova história na construção civil.
Seu caminho.
Atenção com a rodovia Raposo Tavares, continua ruim, quase que desde a saída ali do Butantã. O trânsito segue congestionado no sentido do interior e vai ruim até a chegada a Cotia. Trânsito no sentido de São Paulo, parado pela Raposo, entre a região de Cotia e a passagem pela Granja Viana. Conheça as novidades da Fast Shop Lifestyle do Shopping Ibirapuera. Loja inovadora e ambientes com soluções para o seu dia a dia. Vem experimentar Fast Shop Lifestyle, sua casa mais inteligente.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ai, ai. E o caroneiro, né? O Brasil tem um caroneiro. Tem o caroneiro que fala sobre tudo. Não, não me incomoda que ele tenha falado sobre isso e tenha falado em si a coisa certa. Só que, desculpe, senhor, os outros podem não ter memória, alguns outros. Nós aqui temos. Vai, quem foi? O item 6. Quem é que resolveu falar sobre o absurdo racista que aconteceu no país?
O ex-juiz, ex-ministro e agora ex-bolsonarista Sérgio Moro se manifestou sobre o crime, Reinaldo. Ele escreveu o seguinte nas redes sociais: 20 de novembro, dia da consciência negra, e o destaque do noticiário é o espancamento e morte de João Alberto Silveira Freitas em um supermercado. A violência racial não pode mais ser tolerada. Que os assassinos sejam punidos com rigor. Minha solidariedade aos familiares e amigos.
Ei, doutor Moro, e é por isso que o senhor queria excludente de licitude no seu pacote anticrime? Excludente de licitude que livraria agentes de processo em caso de assassinato? Excludente de licitude quando se sabe que as principais vítimas de agentes de segurança são pretos? E agora o senhor está chocado? Vem cá. Alguém que realmente se preocupa com racismo proporia excludente de licitude? O senhor está pegando carona numa causa. Não, não estou dizendo que o senhor não esteja chocado. Mas há uma diferença entre estar chocado e dizer, oh, que coisa feia. Assim como o czar naturalista ficou chocado porque se matavam borboletas e andorinhas, no poema Anedota Búlgara, do Carlos Drummond de Andrade, mas que na hora do vamos ver, toma atitudes que concorrem para o racismo. Mesmo não sendo racista, claro, o senhor não é. Mas excludente de licitude como o senhor queria, na prática, era a licença do Estado para matar pretos. Por que o senhor não fica aí cuidando dos seus assuntos? De advogado, agora, né? Temos dados de pesquisa sobre como vivem os negros no Brasil. Vamos acelerar, hein, meninos, para a gente conseguir dar todos esses dados.
Claro. Um levantamento feito pelo IBGE, Reinaldo, mostra que 7 em cada 10 brasileiros que moram em casas consideradas inadequadas são negros. Essas são aquelas casas que, por exemplo, não têm um banheiro exclusivo ou não foram feitas com cimento, alvenaria, são casas precárias.
45 milhões de pessoas, 7 em cada 10. Mas isso é porque não há racismo no Brasil, tá? Não há. Sim. Acreditem no general Mourão.
No Brasil, para cada mulher branca vítima de homicídio, são 1,8 mulheres negras vítimas do mesmo crime. Segundo o Atlas da Violência 2020, só no ano passado foram 1.326 mulheres mortas por feminicídio.
Deixando claro, óbvio, outro dia eu vi um imbecil aí falando de imbecilidades, claro. Evidentemente que o número de homens assassinados no Brasil é brutalmente maior por razões várias que nem cabe aqui, porque eu teria que ficar me estendendo. O número de mulheres assassinadas é muito menor, né? Menos de 10% do número de homens assassinados. Mas isso não quer dizer que o número não seja brutal, porque o número de homens assassinados é brutal. E aí, quando se pega dentro desse corte específico das mulheres assassinadas, evidentemente, as mulheres negras são as principais vítimas. Mas, por favor, não vamos falar que há racismo no Brasil, porque senão isso pode ofender algumas consciências que não gostam de conviver com esse fato. Né?
Um bebê negro, Reinaldo, já tem risco maior de morte em relação à criança branca antes mesmo do nascimento. Mulheres pretas e pardas respondem por 65% das mortes maternas, aquelas que ocorrem na gestação ou nos 42 dias após o parto. Tem mais. Até um ano de vida, crianças negras têm 22,5% a mais de chance de morrer em comparação às crianças brancas.
Obviamente, quando o texto fala de criança com risco de morrer mesmo antes do nascimento, se trata de aborto espontâneo, enfim. Estão aí, os dados estão aí. Ah, você está querendo chocar as pessoas? Não, eu não quero chocar as pessoas, mas eu espero firmemente que as pessoas fiquem chocadas. Não? Independentemente do meu querer. Eu espero que sim. Eu acho que é uma questão de vergonha na cara, fica chocado com esses dados. O que mais?
A desigualdade racial no mercado de trabalho bateu recorde nesse ano, Reinaldo. A taxa de desemprego entre os negros e pardos está em 15,8%, segundo o IBGE. Já entre brancos, amarelos e indígenas, ficou em 10,4%, uma diferença de quase 5,5 pontos.
Mas isso é porque não há racismo no Brasil. Por favor, vamos parar com esse negócio. Continuemos.
Um estudo da PUC do Rio Grande do Sul, Reinaldo, afirma que um homem negro ganha, em média, 17% a menos que um homem branco da mesma classe social.
Vamos parar com esse negócio, gente. Fica dando esses dados aqui, aí o Brasil ainda acaba ficando racista, Bob. Né? Fica falando isso, fica feio. Quer ver? Aí vai falar agora que negro também fica mais doente? Ah, é isso?
Dados do IBGE apontam que enfermidades crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, são mais presentes entre os negros, causadas principalmente por desigualdades raciais e sociais. Mais de 50,7% dos negros são diagnosticados com hipertensão contra 24% dos brancos, por exemplo.
E isso muitas vezes tem a ver, inclusive, com a alimentação, mas não vamos ficar falando isso, porque senão o general Mourão pode ficar triste de descobrir que o Brasil não é uma democracia racial, né? O que aconteceu na igreja?
Então, Reinaldo, aquela tradicional missa em homenagem ao Dia da Consciência Negra na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Glória, no Rio de Janeiro, foi cancelada este ano. Os organizadores dizem que o cancelamento foi uma ordem da Arquidiocese do Rio, lembrando que no ano passado a missa terminou em confusão ao ser invadida por um grupo religioso tradicionalista.
O que aconteceu, Arquidiocese do Rio? Estão com medinho de fascista? É isso? A Arquidiocese do Rio está devendo uma explicação. O Arquidiocese do Rio, até durante a escravidão havia no Brasil as comunidades do Rosário, onde Padre Vieira pregava. Durante a escravidão? Será que a Arquidiocese do Rio não consegue nem se equiparar, nesse caso, ao período da escravidão? Que mais? Vamos lá, rapidinho.
A Justiça do Trabalho condenou a loja de roupas Renner a pagar uma indenização de R$100 mil a uma funcionária negra que foi alvo de racismo. O caso aconteceu em novembro de 2017. Uma colega de trabalho da mulher começou a xingá-la, gritando coisas como negra filha da mãe e crioula.
Muito bem. Temos uma notícia envolvida o racismo. O Conselho Estadual de Direitos Humanos de Santa Catarina sofreu um ataque racista e homofóbico durante uma reunião virtual, né? Hackers. Rapidamente, vamos fechar com a manifestação. O Dia da Consciência Negra, a Fundação Cultural Palmares, que é presidida por aquele senhor Sérgio Camargo, disse que essa coisa de Dia da Consciência Negra é muito feio, porque a consciência não tem cor. Ele retuitou alguém falando isso. Bom, o senhor nada mais é do que uma pessoa lamentável, né? A questão aí, no seu caso, não é nem de consciência ter cor ou consciência não ter cor. É ter ou não ter consciência. É isso aí, vale bem.
Você pode imaginar que investir é complicado, que ter um banco como o BTG Pactual Digital é para poucos. Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Baixe agora o app e faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare.
Sabe por que o Atacadão é o seu parceirão? Porque o Atacadão é barato todo dia. Se você foi ontem, encontrou preço barato. Se for hoje ou amanhã, também vai encontrar. O Atacadão é o maior atacadista do Brasil. São mais de 200 unidades. E como é o maior, o Atacadão negocia melhor e consegue os melhores preços. Por isso, comprar no Atacadão é mais negócio para todo mundo. Especialmente para você, comerciante. O Atacadão é parceirão na economia e no sucesso do seu negócio. O Atacadão é o seu parceirão. Atacadão, o lugar de comprar barato.
A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7h03, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Olha, estamos no
local,
na semana de homenagem ao Cazuza. O disco Burguesia, álbum duplo, na verdade, foi o último que ele fez, 1989, morreu em 1990. Tem a música mais triste do Cazuza, que retrata a condição dele de doente terminal, né? Feita em parceria com a Ângela Rorô. Vai aparecer uma palavra aí que pode ser inconveniente, mas que não é palavrão, é uma situação médica. Né? É triste. A vida tem isso, teve isso, né? E o levou. Hoje, felizmente, as pessoas... Não há cura para a doença, mas as pessoas conseguem ter uma vida quase normal com remédios, o que não é nenhum sinal para que se descuidem, obviamente, né? Solta, vale bem.
Se você quer saber como eu me sinto, vá ao laboratório ou um labirinto. Seja atropelado por esse trem da morte. Vá ver as cobaias de Deus andando na rua pedindo perdão. Vá a uma igreja qualquer, pois lá se desfazem em sermão. Me sinto uma cobaia, um rato enorme nas mãos de Deus, mulher, de um Deus de saia, cagando e andando. Vou ver o adê, ouvi o cantor de blues em outra encarnação. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus. Nós somos as cobaias de Deus. Me tire dessa jaula, irmão, não sou macaco. Desse hospital maquiavélico, meu pai, minha mãe.
Bom, é assim, vai. É uma música, ele já tá numa condição quase terminal. É o que é, né? Meninos, tem uma última coisa ainda sobre o racismo. Tem um relatório aí, elaborado pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados.
É, esse documento identificou que o governo Bolsonaro descontinuou, ou seja, deixou de implementar ou desidratou pelo menos 9 políticas públicas ou instâncias de deliberação para a garantia dos direitos da população negra e para o combate ao racismo no Brasil. Em 2019, por exemplo, o governo federal deixou de implementar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Outro exemplo, a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial teve uma queda absurda de recursos. Em 2012, tinham sido destinados R$5 milhões para a iniciativa. No ano passado, esse número caiu para R$800 mil.
Ah, é que não existe racismo no Brasil, como nós estamos vendo. Uma síntese rápida aí, o debate da Band de ontem, aliás, ótimo, vou fazer o mesmo.
Tá bom.
Vale 4 minutos, né? Um pouquinho mais. Teve o debate ontem, não vou entrar em minudências do debate que cada um falou, mas pela primeira vez em bastante tempo, eu vi um debate realmente produtivo. Né? Aliás, a forma escolhida do banco de tempo foi excelente. Porque os dois candidatos tiveram condições de dizer o que pensam, as pessoas façam as suas escolhas. Mas ali ficou, cada um teve a condição de falar o que tinha de falar, e mais, louvo, as divergências existiram, as críticas duras existiram, mas louvo a civilidade de ambos. Isso é um debate. Ninguém ali está querendo destruir o outro. Né? As pessoas estão falando para ser ouvidas. Então, parabéns aos dois candidatos, e parabéns à Band, que fez um excelente encontro. É isso aí.
No momento em que todo mundo está precisando de um pouco de encanto, o Bradesco abre o mundo do Disney Plus para você. Assine Disney Plus pelos canais do Bradesco e ganhe 2, 3 ou 6 meses de presente para aproveitar o melhor da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Tá esperando o quê para entrar nessa? As melhores histórias do mundo em um só banco. Bradesco, encante o futuro. Consulte condições da oferta em banco.bradesco/Disney+.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiros ainda ruim no sentido de Interlagos, principalmente depois da passagem aí pela ponte do Morumbi até o acesso para Guido Calói. Tudo muito ruim nesse pedaço. Inclusive a Avenida João Dias, para se aproximar da ponte João Dias e seguir aí em direção ao bairro, também há congestionamento já desde antes da altura da Rua Laguna. Pague com Mastercard por aproximação a cada transação. Uma doação é feita para combater a fome entre os mais afetados pela pandemia. Faça parte e comece o que não tem preço.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Olha, e um grupo, a Polícia Militar de São Paulo acompanha uma manifestação na região da Avenida Paulista de um grupo que está depredando lojas do Carrefour. A manifestação começou perto das 4 da tarde, na altura do número 385. Agora os protestos vão em direção a uma loja da Rua Pamplona. Deixa eu dizer uma coisa, gente que está depredando a loja do Carrefour está colaborando com o racismo. Obviamente o caminho não é esse. Proteste, ocupe a rua, faça, expresse a sua indignação. Depredar a loja, aí é preciso ver até onde a depredação não é exatamente de gente contra o racismo. Porque é claro que a depredação coloca a sociedade contra a causa. Né? Se alguém está depredando loja com o intuito de genuinamente protestar contra o racismo, é só um imbecil, é um cretino, é um idiota, além de ser um criminoso, porque é crime depredar loja. Agora, é preciso ver também até onde não tem infiltração, como houve, aliás, nos Estados Unidos, para que então esses conflitos aconteçam e aí toda a crítica ao racismo buscando desmoralizar a crítica ao racismo. Né? Não faz o menor sentido, obviamente. Quem quer protestar, protesta dentro da lei da ordem. Ah, dentro da lei da ordem não dá para protestar. Dá! Dá para protestar, sim. A ditadura militar no Brasil acabou, acreditem, com uma organização firme dentro da lei da ordem da própria ditadura. Que foi sendo desmoralizada e sem violência. Essa depredação não ajuda a causa. Essa depredação atrapalha a causa. Porque dessa depredação vem confronto, vem mais violência, e aí, claro, quem é que ganha, quem é que parece estar certo? Aí parece estar certo aqueles que dizem, tá vendo? Isso é culpa de quem diz que há racismo no Brasil. Depredar coisa não é... Depredar prédio público, privado, não é coisa de gente que está afim de fazer a causa avançar, não é gente que está defendendo os direitos humanos. Promover esse tipo de depredação é coisa de gente que está apostando no quanto pior melhor. E o quanto pior melhor nunca interessa a causa do oprimido. O quanto pior melhor sempre interessa a causa do opressor. É um beabá da política isso que eu estou falando. É a coisa mais evidente das coisas evidentes. Quem está fazendo isso não está contra o racismo. Quem está fazendo isso está cometendo crime. Tá claro? É isso aí, Vale Bene, comercial.
No momento em que todo mundo está precisando de um pouco de encanto, o Bradesco abre o mundo do Disney Plus para você. Assine Disney Plus pelos canais do Bradesco e ganhe 2, 3 ou 6 meses de presente para aproveitar o melhor da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Tá esperando o quê para entrar nessa? As melhores histórias do mundo em um só banco. Bradesco, encante o futuro. Consulte condições da oferta em banco.bradesco/Disney+.
Seu caminho.
Avenida Washington Luiz, no trecho da Chácara Flora, parado no sentido do bairro. Reflexo da Vitor Manzini, Ponte do Socorro, Avenida Guarapiranga. Tudo muito ruim até o motorista passar ali pela região da Guido Calói. Liquida Black C&A, escuta só. LG K22 em até 10 vezes de R$79,90 sem juros. C&A, as melhores ofertas do jeito que eu amo.
Muito bem, meninos. Esse negócio aí, agora eu já não vou mais denunciar país, não. Vou fazer outra coisa aí. Véi, uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço outra coisa, isso daí. Mas também não aprendo nada, vai.
É, presidente, o senhor recuou e não apresentou ontem a tal lista dos países que importam madeira ilegal do Brasil. Deu um cavalo de pau, um 360 no discurso. Pois é,
e o meu viu, né? Porque eu falei que não era o caso. A turma louca dele estava tudo lá. Tal. Ainda bem que os generais ouvem este programa e não outros, né? Que dizem, não, divulga sim. Tal. Que mais?
Na cúpula dos BRICS, Bolsonaro acusava os países pela prática e ontem na live o presidente culpou as empresas e não os países.
Não me diga. Que foi dito aqui, né? Põe os embaixadores para conversar, põe as polícias para conversar. E outra é mentira, que é a importação, exportação de madeira que faz desmatamento, que a gente exporta só de 10 a 15% que produz. Vai estudar, presidente. Não é tão difícil assim de aprender, eu juro. Mas tem que ler um pouco. Ah, mas ele não desistiu de teorias conspiratórias, não. Vai bem. Tem teoria conspiratória. Também não vai aprender tudo de uma vez só, né? E nem quer dizer que ele aprendeu também, né? É bom que fique claro.
Segundo o presidente Jair Bolsonaro, existem países da Europa que reclamam do desmatamento na Amazônia porque querem sabotar o nosso agronegócio, Reinaldo. Bolsonaro citou uma proposta sobre consulta pública no Reino Unido que proíbe cadeias de supermercados e restaurantes de vender produtos associados ao desmatamento.
Aliás, com toda a vênia, a parte mais imbecil da conversa dele, né? Porque, de fato, essa proposta existe, do direitista Boris Johnson, porque é uma proposta do governo, né? Aí ele disse assim, e aí vão querer proibir país que desmata. Aí vão querer proibir nosso café, vão proibir nossa soja. Ele admite que tem o desmatamento. Por isso mesmo, senhor, o Brasil não precisa derrubar uma árvore ilegalmente para ser o rei do agronegócio. A melhor forma de prezar nosso agronegócio é não derrubar a árvore. Aliás, todas as grandes empresas pertencem a uma organização que precisam, que quer conservar o meio ambiente. Não é isso? É isso aí, vai bem.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Quantos minutos, vai?
Três.
Três minutos. Três minutos é o suficiente para encerrar esta Semana Cazuza com uma música que eu duvido que você conheça.
Qual?
A música se chama Nunca Sofri por Amor, que foi gravada pela Joana, uma cantora que hoje está um pouco fora aí do mainstream. Ele fez em parceria com a Joana, a letra é dele, a melodia é da Joana, que é a cara do Cazuza, né? E aí vocês vão ver por quê, ouvindo a música, né? A Joana tem uma versão num disco que saiu em 1989, mas é uma versão que a abertura da versão até parece um pouco New York, uma coisa um pouco estranha, um arranjo um pouco estranho. Eu achei um rapaz chamado Bruno Monteiro, que eu não conhecia, o vídeo super pouco visto, né? E ele está cantando essa música com um arranjo fabuloso, né? E aí o Cazuza diz ali, olha, eu nunca sofri por amor, eu não, um pouco assim, não tenho ciúme, não tenho apego às pessoas, tal. Vocês vão ver. Tem a ver com aquele período, tem a ver com aqueles anos 80, que lá no começo as pessoas acharam que o mundo ia ser bem mais bacana do que ele acabou se revelando. Então, eu deixo vocês e encerro a semana com Nunca Sofri por Amor, com Bruno Monteiro. Letra do Cazuza, música da Joana. É isso aí. Tchau, até segunda.
É duro dizer, mas eu nunca sofri mais de 10 minutos por amor. Ninguém nunca mereceu meu choro, nem a falta de apetite. Vivo de músicas românticas e não sou romântico. Deve ser a vida de artista, deve ser assim mesmo. E se alguém me larga, não sabe o que está perdendo. Eu largo alguém, não sinto a menor culpa. Será que eu nunca amei de verdade? O verdadeiro amor é assim. que eu sinto é pena das pessoas, mas nunca tenho pena de mim. Eu sei que é um egoísmo cruel.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.